Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Diz aí, cabra.
Rádio, rádio é federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Enerdizando, episódio 135, voltando das férias contadas de 45 dias, porque a gente merece, a gente pode e a gente é muito foda.
Chora,
é isso aí, pessoal. Hoje o dia tá muito especial. Vamos falar sobre board games aqui com a galera, os doutores em board games e cultura pop. Guilherme dos Reis, Michael Santos, Thiago Fiorenza e o Bruno Fenrir. Mas só depois do nosso bloco musical, a gente vai curtir um pouquinho, aguenta aí. A Rádio Federal tem todo mundo curtindo, dizendo, potencializando o nerd em você. Vamos lá, hoje nós estamos aqui com uma turminha especializada em board games. É o Guilherme dos Reis, Omninerdia. Tudo bom, Guilherme?
Tudo beleza.
O Michael Santos.
E aí, pessoal?
Thiago Fiorenza. O Bruno Fenrir tá perdido, né? Eles não sabemos onde ele está.
Talvez ele apareça, talvez não.
Vamos esperar por ele. Mas altas pessoas se perdem vindo pra cá, você sabia? Não pra rádio, mas pro Enerdizando. Isso acontece muito. Tanto que nós estamos estudando essa agora, estamos conversando com cientistas para ver esse lance aí, esse assunto sobre a gravidade que está rolando agora essa semana e tal, para ver se tem alguma coisa a ver com isso, algum fenômeno gravitacional que está fazendo a galera se perder. Está todo mundo lá naquele mundo onde o Thor foi resgatar aquela menina lá, entendeu? Ou não? Tipo, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos esperar o Bruno chegar aí.
Uhum.
Tá certo? Vamos torcer para que ele consiga chegar.
No caso, o Bruno realmente, a gente não sabe onde ele está, então a gente vai contar com a presença do Juliano, que é também da taverna.
Deve então, estar a caminho, então, né?
Caminho,
tá? Se não aparecer aqui, a gente bota a foto dele numa caixa de leite e a gente espera encontrar ele, tá bom?
Beleza.
Vamos lá. Vamos lá, então. E aí, pessoal? Board game, o que vocês têm de novidade? O que vocês estão tramando aí, cara?
Então... hoje nós estamos com uma ideia diferente aí, que é a questão dos protótipos de board games, né? Talvez as pessoas não saibam, mas aqui em Brasília tem muita gente aí trabalhando na criação de jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de estratégia, enfim, jogos modernos, assim, não é... Vamos assim, pensar assim, é tipo Banco Imobiliário, só que bom.
Banco Imobiliário, só que...
Só que
não,
legal.
Só
que no modo Dilma.
Não maligno.
Só que no modo Dilma.
Eu acho que tu vai arrumar
modo inimigos. Modo Dilma,
é. Modo Barra. Vou deixar bem claro.
Tem gente, bastante gente que gosta.
Banco imobiliário acaba com família. É pior do que amante.
É pior do que aquele vírus do Walking Dead lá. Que
não, é pior do que Amante, velho. Se tu for jogar pra valer o
Banco Amante Imobiliário, velho, sai
porrada, acaba a relação, ninguém faz Belém, ninguém não tô mais de bem.
É um jogo, é maligno, né? Vamos...
Não, eu vou explicar melhor, é o seguinte.
Não, tu já explicou, a gente já entendeu.
O Banco Imobiliário, ele é um jogo que tem uma... Já tem um tempo, assim, já, sabe? Que ele foi criado,
sim, e tal,
as pessoas já jogam há muitos anos, já existem... 85 versões dele nas lojas de brinquedos,
né? Foi o Hitler que criou ele, né?
Pois é, não se sabe. Talvez o Warner.
Mas deve ter uma edição especial do Hitler.
Deve ter, né?
Eu acho que o primeiro jogo, deve ter sido um dos primeiros jogos criados, deve ter sido o Banco Imobiliário, e na sequência foi o War, porque faz completo sentido. Não, faz completo sentido. É tipo, primeiro a gente fala de dinheiro, depois a gente entra numa guerra.
Dá porrada.
Então, mas aí o que acontece? Aí, atualmente, já faz um tempo que esse jogo existe. Aí, depois, foram criados jogos um pouco mais modernos, assim, ainda no campo de jogos de tabuleiro e tal. E é mais ou menos essa ideia, assim, que a gente tá trazendo aí.
É, jogo com a programação feito pro pessoal não terminar saindo no tapa, né?
Na verdade, depende, porque hoje em dia tem alguns jogos que incentivam muito essa troca de tapas aí.
Não, mas aí depende da amizade, né? É recomendado
que você não jogue com a patroa, nem com a namorada. Tipo,
no intervalo você me fala, não vamos falar porque a gente tem, você viu que tem família aqui ouvindo a gente hoje, e a mulher já falou que vai começar a jogar com a família dela, então não vamos dar ideia, no intervalo você me fala.
A gente fala, a gente pode falar pra ela não comprar esse aqui.
Não, mas vai, cara, igual quando você fala pra pessoa não fazer uma coisa, aí é que ela quer fazer.
Mas aí se ela quer testar a relação, é com ela
já. Exatamente, não, a gente vai destruir famílias aqui de jeito nenhum.
Passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem.
É, não, mas a gente não vai fazer isso não, no intervalo você fala pra ele, tá? Continue, meu caro Guilherme.
Não, então é isso. Aí então a gente tá aí com esse propósito de reunir o pessoal que desenvolve os protótipos, né, de jogos e que sempre precisa testar, né? Você nunca vai desenvolver o jogo e falar assim, na teoria, e falar acho que ele está excelente. É, sabe? Não fica então,
pronto de primeira.
É por isso que se chama playtest.
Exato.
obrigado. Já chega.
É. Capacidade dedutiva boa, eu acho que você até poderia participar aí dos playtests.
Legal.
Uhum. Justamente para poder desenvolver melhor o jogo. Então é um evento que a pessoa pode, além de jogar uma coisa nova, que ela não vai encontrar nas lojas, né? Ela vai poder contribuir para que aquele jogo seja melhorado, ele seja desenvolvido melhor.
Então, a gente
tem pergunta do nosso ouvinte que perguntou como é que é que a pessoa.
Vamos faz responder um logo, jogo, né? Como é que depois eu faço uma pergunta pra vocês também.
Primeiro abre o Word, né? Ou o Open Office ou qualquer coisa e começa a.
Quais são as dicas, né, que vocês dão assim pra pessoa que quer começar a criar um board game, assim? Tem algumas dicas especiais de vocês?
Eu acho que uma das mais importantes é a pessoa jogar jogos diferentes. Porque. Pronto. Ao contrário do Banco Imobiliário lá, que tem uma, digamos, uma mecânica toda já consagrada, hoje em dia a gente tem jogos saindo com mecânicas diferentes. Então você tem jogos de combate, você tem jogos de construção de impérios, e quanto mais jogos você jogar, você vai conhecer mais mecânicas, o que vai te dar um bom repertório para começar a criar o seu jogo.
Exatamente, às vezes tu joga um jogo que, nossa... Odiei esse jogo, mas tem um negocinho lá que, opa, mas isso, essa partezinha do jogo dá pra eu reaproveitar no meu, então tu acaba montando o teu jogo com várias técnicas, várias mecânicas diferentes de cada jogo, e se jogar poucos jogos, tu não vai ter esse repertório todo pra fazer o seu próprio jogo, né?
Isso, e assim, é aquele negócio, né, que nem RPG, nós temos vários... tipos de RPG diferentes, com vários sistemas diferentes, você vai lá, esse aqui tem esse pedacinho desse sistema é bom, vamos juntar com esse pedacinho aqui. Sempre tem alguém que vai lá e cria o próprio RPG, né? Tô com o meu sistema agora, né?
E aí depois que você monta esse repertório, o ideal é você pegar a sua ideia o mais rápido possível e transformar isso num protótipo, que a gente chama.
Sim.
E assim, não precisa se preocupar com acabamento nessa hora, você só precisa ter alguns itens ali pra representar o seu jogo. e aí colocar pra testar.
Ver onde quebra, né? Ver onde dá ruim.
Exatamente.
Uhum. Por exemplo, esse você falou do protótipo, né? Eu vou deixar essa pergunta, que a gente vai entrar no bloco musical agora.
Uhum.
E no próximo bloco vocês respondem, e respondem também aqui a pergunta do ouvinte. Esse protótipo, mas ele precisa ter uma qualidade mínima para você poder, porque o design do jogo influencia muito no ânimo que o cara tem de jogar também, né? Seja da...
Com certeza, o design vai contribuir pra você atrair os jogadores.
Protótipo mais ou menos, né? Assim, pô, faz alguma coisa bacaninha.
Vai depender do nível de teste que você tá fazendo.
As cartas, por exemplo, você pega lá o papelão lá da caixa de ovo que você trouxe lá e tu desenha ali, não. Uma coisa bem feitinha, né? Mas vamos pro bloco de música, a gente volta daqui a pouquinho, beleza? Hashtag o jeito todo mundo curte, nerdizando, potencializando o nerd em tu. Estamos de volta com o Nerdizando, episódio 135, início da temporada de 2016. Estamos entrando no nosso quarto ano de programa. Maravilha!
Maravilhoso!
Todos os sábados, uma equipe especializada de nerds, doutores em cultura pop, se reúne aqui no estúdio da Rádio Federal para falar sobre cultura pop e todas essas coisas legais que você ama, mas que tem medo de falar numa festa, por exemplo, da sua esposa que é professora, e vão te olhar esquisito e você vai fazer ela passar vergonha e ela pede para você falar menos sobre isso. Mas se comportar mais como uma pessoa normal. Fique tranquilo, você é normal. Você só faz parte de uma trupe diferente. Aqui, do Nerdizando. E isso está em casa. Fique à vontade. A gente já falou, energizando@gmail.com. Manda lá a sua sugestão de pauta, o que você quer falar, você não pode falar nessas festas, manda pra gente que a gente vai falar aqui. Você participa com a gente.
Exatamente.
Entra aqui pelo Skype também pra falar com a gente. Não tenha vergonha, que às vezes você é macho mesmo, tá certo? Ou se você é fêmea mesmo. E você fala com a gente pelo telefone aqui, 613522-6759. 613522-6759. Não ligue a cobrar, senão nós vamos tacar o telefone na sua cara, tá certo?
Usa o Skype.
É, muito sim. É, mas aqui tem gente que tem medo do Skype. Uma vez eu falei com o cara, falei, vamos marcar uma reunião. Eu falei, ok, vamos, só tem Skype ali. Ah, Skype sucks.
É problema dele,
pelo amor de Deus, você não pode ter medo do Skype. O Skype é uma baita ferramenta bacana. Fala com a gente aqui pelo Skype e a Rádio Federal, tudo junto. Você vai ver aí bonequinho com cabeça de microfone. Emitindo ondas gravitacionais.
Ondas gravitacionais. A gente teve uma pergunta do pessoal aqui no Periscope falando qual é o do Paranauê dessas ondas gravitacionais.
Exatamente.
Pra explicar. É simples. Einstein previu lá atrás, há 100 anos atrás, que um corpo com a massa muito grande se deslocando no tempo e no espaço provoca ondas da mesma forma que um barco passando pela água.
Sim.
Provoca ondas. Até ano passado, novembro do ano passado, ninguém conseguiu provar isso. Mas os dois fizeram um experimento muito louco lá e conseguiram detectar isso a partir de dois buracos negros que estavam rodando ao redor um do outro a 800 bilhões de anos de distância. E eles conseguiram ver a pequenininha curva desses objetos gigantescos girando ao redor um do outro.
Semelhante àquela telepatia aquática do Aquaman.
Acho que é quase a mesma coisa.
Mas aí a viagem é o seguinte, isso comprova uma coisa muito especial pra gente, nerd. A dobra espacial vai acontecer.
Vai acontecer.
Porque se dá pra dobrar o tempo e espaço, dá pra fazer a nave que dobra o tempo e espaço e aí...
Porque no Star Wars isso já acontece.
Na verdade, isso é mais pro Star Trek.
E no Star Trek também.
É, que é a velocidade de dobra.
Uma coisa que eu acho interessante, vou até fazer um adendo aí. Vocês já assistiram aquele filme Interestelar?
Sim.
É um filme muito legal, que fala sobre muitas dessas coisas. Que eu acho interessante, quem não assistiu, assistir. Você aprende umas coisas bem legais ali. Que é plano de fundo pra uma história... bacaninha também, mas o embasamento científico desse filme é excelente, então recomendo também ali que você vai ter umas noções disso aí. É isso aí. Então beleza, o cara que perguntou aí, tá explicado aí pra você. Se você não entendeu, depois você acessa lá o Telecurso Segundo Grau e você aprende lá com algum professor que estiver lá, beleza? Porque a gente não vai mais falar sobre isso. Então vamos lá, então. Board Games. E aí, pessoal? Então, a pergunta do rapaz, primeira pergunta do ouvinte que ele deve estar esperando lá já, arrancando os cabelos. Qual foi a maior quantidade de gente que vocês já viram numa partida? E se tem algum número que vocês acham que é mais recomendável, por exemplo? Ah, dá pra partir a 50? Numa... Dá? Não sei. Dá ou não dá? Não sei.
Eu que já que joguei acham? Uma partida de Werewolf com 22 pessoas num ônibus.
Num ônibus?
Isso. O Werewolf é um jogo que dá pra jogar até 75 pessoas.
Caramba, cara.
Tem uma lenda se alguém que já fizeram aí no congresso uma partida de 200 pessoas.
Correto.
Pô, mas tu tava no ônibus interestadual? Mas era tipo Guará pra um piloto, o que era?
Era onde faculdade, eu levava todo dia uma hora pra ir.
Ah, é? Uma hora dá pra você jogar coisa pra caramba.
Ah, é, dá pra jogar várias.
Mas aí, quantos narradores que precisa, velho? Porque 75 pessoas...
Como é que você controla essa gente toda? Todo mundo
vai depender do tipo de jogo, né?
Esse rola jogo iniciativa aí.
Ajudado. Burburinho ali também, né? Do povo.
Só a quantidade de dados caindo no chão,
tu
velho.
Tu tá na frente aí, cala a boca, vai jogar aqui agora.
Quantidade de pessoas também é uma boa pergunta também. Qual o jogo mais longo também, né? Que você já tem falado. Né?
Sim...
Quanto tempo de jogo?
Cara, eu... Até agora eu sei de uma partida de Eclipse de 6 a 9 horas, mais ou menos. 8 horas.
Eu ia falar Eclipse também. 6 horas.
Credo. Eu ia falar...
Caramba, cara.
Do meu
então, tempo. Mas estamos nos extremos, né? Não vamos assustar a galera.
É, exatamente.
Não, mas às vezes o cara fica pilhado quando ele ouve um negócio desse. Assim, 6 horas é tudo que eu preciso pra fugir da minha casa.
Essa é a grande pergunta, né?
Acho que teve uma partida de Twilight Imperium de 12 horas, 10, 12 horas.
Já ouvi falar dessa partida.
Qual nossa, que é o a duração que vocês meio que almejam ali, qual que é a duração de ouro pra uma partida?
Olha, a duração de um jogo, inclusive, define muito o perfil do jogador.
Uhum.
Né? Exatamente. Por exemplo, assim, você tem pessoas que gostam de jogos mais rápidos, outras que gostam de trabalhar um pouco mais a estratégia e trabalhar aquilo ali. Mas, por exemplo, assim, a maioria das pessoas que estão fazendo jogos hoje, os jogos vão entre 40 minutos a 1 hora e meia até 2 horas.
Né? Uhum.
No máximo até 3 horas. Se eu tiver errado, não tem jeito. Mas normalmente é isso daí.
Acho que por volta de 1 hora e meia seria mais ou menos.
1 hora e meia é um...
Que se abrange um público maior.
Uhum.
A maioria dos jogadores hoje preferem esses jogos de 40 minutos até 1 hora e meia. Pra quê? Porque ele tem a experiência dele, que conheça outras mecânicas, né? Quando você joga board game é um evento. As pessoas se reúnem, vão jogar, né? Então... E querem aproveitar o máximo possível para jogar não só um jogo, mas conhecer também outros jogos também.
Essa é a questão que eu queria chegar, porque normalmente você vai convidar pessoas para sua casa para fazer um jantarzinho, ou pedir uma pizza, um Coca-Cola, né, um negócio ali.
Normalmente é a pizza mesmo, porque o jantar pode tirar o foco do jogo.
Exatamente. Você chama a turma...
A mesa tá ocupada também, não dá pra poupar.
De preferência você coma enquanto joga.
Aí você chama a turma pra casa pra fazer aquele encontro. E normalmente o pessoal não tem 8 horas pra separar no fim de semana, no dia de semana. Vamos jogar um jogo de tabuleiro lá em casa. Vamos. Então beleza, tranca pros portas, vocês só vão sair daqui na hora que terminar. 3 horas da manhã e já tá querendo se esfaquear, velho.
Cara, eu preciso ir embora, senta aí.
Isso é comum, hein?
Às vezes se estende, assim, eu já marquei uma vez de jogar assim em casa, tipo, às 3 horas. Eu gosto de marcar cedo, porque tem mais tempo, né?
Uhum.
Eu não marco 7 horas, porque aí, tipo, você normalmente vai querer adentrar a madrugada. E aí, com esse intuito, eu marco tipo às 3. Mas a gente adentra a madrugada do mesmo jeito, a gente apenas joga mais. Então...
As nossas partidas de RPG lá com a turma, lá com o Mike, com o Duda, com a galera, começava era o quê? Era de manhã.
Umas dependia.
10 horas da manhã.
Uhum.
E até.
A maior mentira, por exemplo, lá da taverna, lá quando nós inauguramos a taverna, a gente publicou pra todo mundo quando é que seria o horário de funcionamento, que seria de 14 às 22.
Nunca
fechamos às 22 horas. Mas nunca fechamos às 22 horas.
Sonho seu.
A gente sempre pensa, você fala, não, vou ficar aqui, vou terminar. Não, cara, não vai. O mínimo é de 11h30 e comumente de 1h, 1h da manhã, 2h da manhã.
Principalmente fim de semana, né?
Não, nem, normalmente eu vim de lá pra cá agora, né?
Mas aí como é que vocês fazem? Vocês fecham a porta e o pessoal que tá fora, igual banco, por exemplo.
Igual banco,
tu fecha a porta e quem tá fora pode sair, mas quem tá dentro tem que pode sair, mas quem tá fora não pode entrar, é isso?
Daqui um tempo a gente vai permitir colchonete, né? Então.
Cara, é um saco de dormir.
Tá. Já teve uma discussão lá entre os sócios lá pra gente colocar sofá, né? Falei, cara, isso não vai dar certo.
Não, é melhor não, cara.
Sofá não, eu tenho família.
É melhor não, cara. É melhor não.
É melhor. O problema é que você coloca um sofá, vai ter que um cara que vai querer ser o dono do sofá, né?
É o meu sofá esse aqui.
Aí chega lá, joga o videogame, dali a pouco ele já tá puxando a mesa pro lado do sofá.
Facilmente.
Pronto, fica muito confortável ali, aí que não sai mesmo.
Rapaz, né? A gente tava falando aqui dos protótipos. Uhum. A gente chegou aqui num ponto falando sobre qual o mínimo de qualidade de um protótipo.
Sim.
Né? Porque
papel de pão.
Esse é o mínimo. Esse é o que o relaxado do Baconzitos faria. Assim. Papel de pão, desenha. Recorta lá o papel de pão assim, quadradinho.
Rapaz,
desenha com a caneta Bique.
Giz de cera. O que importa é o que você está testando, né? A forma que você está
transparecendo. Mas até que ponto isso é importante para você testar o jogo? Porque você não pode testar só com quem joga, com quem já está acostumado e para quem vai te dar essas ideias. É importante que você teste também com pessoas que não estão acostumadas a jogar. E qual é a qualidade mínima assim, que um protótipo precisa ter para deixar a pessoa animada? Porque, por exemplo, o design das cartas, dos tabuleiros, isso tudo influencia, né? Você olha aquilo e fala, poxa, que legal, isso aqui dá vontade de jogar isso aqui, essa caixa desse jogo aqui. Tu olha e fica, pô, que bacana isso aqui.
Com certeza.
Imagina como é que não é a caixa de um Star Wars, de um jogo de tabuleiro Star Wars, por exemplo. Deve ser maravilhoso, não tô lembrando de nenhuma agora. Mas eu imagino que
seja
fantástico.
Eu já vi protótipos de
RPG Star Wars. Te dá vontade de jogar aquilo.
Que são bem paupérrimos, assim. Mas o texto no papel branco e acabou. Você vai ler isso aqui, vai entender as regras e você vai fazer o playtest das regras. Aquele negócio, você tá testando o sistema que tá rodando ali por baixo. Você não tá testando a vendabilidade do produto. Você ainda não chegou lá.
Sim.
Você tá testando se vai funcionar. Onde que vai quebrar, onde que não vai funcionar direito. Porque, inclusive, você, em alguns casos, dependendo do seu grau de maturidade ali, do seu produto, do seu sistema, você vai ter que mudar muita coisa.
A questão do
e quem é esse público?
A questão do protótipo, da versão, do que você vai utilizar para o protótipo, está justamente ligada a isso, que você está com uma coisa que é muito mutável. Assim, normalmente, você desenvolve um jogo, o início, a sua ideia inicial para o que ele vai... Pro que ele vai se tornar é muito diferente. Então,
varia bastante isso aí.
Acho que tem muito a ver justamente com isso. Caixa. O meu protótipo nem caixa tem, entendeu? Porque ele é mais uma questão de ter uma prateleira, né? De ter realmente aquele apelo visual para atrair. Uhum. Agora, por exemplo, o material que eu utilizo, cartas e tal, eu procuro principalmente aquilo que eu sei que é o que está intimamente ligado à mecânica. Eu procuro utilizar aquilo que eu não vou ter tanto gasto aquilo, ou não vou ter tanta dificuldade ali para fazer uma alteração. Porque o meu protótipo, por exemplo, cada personagem tem uma ficha. Isso aí, cada uma dessas fichas já mudou muito. Então eu uso, por exemplo, eu tenho um apelo visual na carta, na ficha. Porém, eu faço a impressão no papel comum. Por quê? Porque às vezes eu risco, às vezes a pessoa até joga tá jogando protótipo e ele tá arriscado. Ele tá com algumas observações que foi do playtest anterior. Isso é uma coisa assim que as pessoas, que eu até acho favorável, essas pessoas que vão participar do playtest, isso é um protótipo, as coisas ainda não estão finais, a gente ainda tá alterando, ainda tô chegando no resultado final.
É o ponto de pedir o feedback, né? Me diz onde que pode melhorar,
o que pode fazer pra
acertar aqui.
Aí quando você tem uma mecânica um pouco mais firme, né, vamos dizer assim, aí sim você começa a investir um pouquinho mais nessa parte de design, porque é pra você mostrar pra essas pessoas que estão meio à parte do hobby. Então aí sim você consegue conquistar essa galera. Uhum.
Até porque quem tá um pouco, muitas vezes quem tá, ó, não é tanto jogador assim, os jogadores assim, muitas vezes eles, tá, beleza, vamos testar a mecânica, ele tem mais essa abstração, por assim dizer, né? E o pessoal que não é tanto assim do hobby, aí sim vai ter, o apelo visual vai ter um impacto maior. Não é que não tenha, no outro caso, mas vai ter um impacto maior. E aí sim, aí o jogo, também o ideal é que o jogo esteja em suas etapas finais, ou esteja já mais arrumado,
é
porque...
investir nisso logo de começo.
Então, ok, então seria o quê? Algumas etapas de teste, né? Então, por exemplo, tem essa primeira etapa que vocês fazem com outros desenvolvedores.
Aí isso
que
é
são os caras que vão, né? Que eles não estão ligando para isso, e posteriormente vocês fazem com o público mesmo.
Exatamente.
É.
Seria uma coisa assim.
É, então, mais ou menos.
O que acontece também é o seguinte, é uma coisa que está em desenvolvimento, né? Então, dependendo do estágio onde ele está, se ele está no primeiro estágio, vai ser a primeira vez que a pessoa vai trazer isso para ser testado fora do universo dele de criação. Ele vai estar num um pouquinho mais cru. E na medida que ele vai aprimorando, vai pulindo, vai melhorando e tal, aí ele começa, define, essa cartinha aqui já tá perfeita, essa aqui tá certa, eu vou usar ela como base para ser, para todas as outras, sei lá, vou criar, inventar uma pontuação aqui, que, sei lá, essa carta aqui vale 100 pontos, e aí a gente vai calculando a partir dessa se é uma carta mais pesada, se é uma carta mais leve. Então, essa carta aqui, aí agora eu vou pedir pra alguém fazer um desenho legal, eu vou fazer uma arte final, já é a primeira carta que finalizou. Que aí ela tá finalizada. Aí...
É um processo longo, né?
É um processo longo.
É importante deixar claro que nesse momento tu não tá tentando vender o teu jogo ainda. Tu tá testando pra melhorá-lo. Então,
isso.
Às vezes não é muito importante a estética dele. Claro que se a estética estiver boa, ela vai atrair novos jogadores, vai atrair testadores e... Ok. Só que o principal mesmo são as mecânicas.
Uhum.
Então, e aí a qualidade eu acho que vai depender de qual grau que já tá o teu jogo, né? Se ele ainda tá no início, às vezes o principal mesmo é tu fechar esse protótipo, né? Que foi dito antes. Fecha o mínimo possível jogável. E com os playtests, você vai ganhar muitas opiniões de todas as pessoas e aí sim tu vai continuar melhorando o teu jogo, né? Mas o principal mesmo é tu...
Ele precisa ser...
Finalizar
esse... Fácil compreensão, né?
Exato. Mas
o cara precisa entender primeiro, o que tá escrito
tem que
ali.
Começar, tem que fazer esse início, porque se tu esperar pro... agora eu acho que o jogo tá pronto, então eu vou mostrar pros outros... É possível que esse dia nunca chegue, entendeu? Então...
Não chame médicos pra escrever nas suas cartas. Porque o seu jogo vai falhar.
E aquele
não vai ficar nada legível
tem
ali.
Tem que estar apresentável, né?
Tipo, como é o doutor Oswaldo tá lançando... Pô, doutor, quer fazer parte do grupo de vocês? Oswaldo, as pessoas não gostam do seu jogo. Mas por quê? Porque você... Tu escreve tudo embolado, cara.
É só falar, doutor Oswaldo, faz o seguinte, digita tudo.
Exatamente. Então, não escreva a mão no protótipo, doutor Oswaldo, que ninguém vai entender.
Digitar, assim, hoje em dia que tá tão popular isso.
Ou peça pro seu filho, pra sua filha, pra sua mulher, sei lá, escrever pra você, mas não escreva.
Digitar.
Tem uma parte importante que eu tava esquecendo aqui, que tá relacionada à parte gráfica, mas não é essa parte de beleza. É que quando você vai, por exemplo, um jogo de carta que tem muitas habilidades, então talvez você que prefira usar símbolos. Então essa iconografia, ela faz parte da parte gráfica do seu jogo e ela tem que estar concisa o máximo possível desde o princípio do seu jogo. Não adianta você usar um símbolo aqui para uma habilidade e aí lá na frente você quer usar a mesma habilidade e você tem que se preocupar com isso e usar os mesmos símbolos. Tem que ter uma linguagem concisa.
A parte de ícones, a parte de o que você está testando é o que o pessoal estava falando, a mecânica do jogo. Então, se o ícone daquela habilidade tem que ser o mesmo para todas as cartas, tem que ser definido lá atrás. Entendeu? Mesmo que dê uma refinada depois, mas...
Isso, eventualmente vai variar.
O ícone tem um objetivo muito claro. Se ele não estiver cumprindo a função dele,
isso
já é um tiro no pé que você tá dando.
Isso. Exatamente.
Agora também, ainda nessa questão, e até voltando até pro original ali da pergunta, né, de como é que se cria jogos, né, eu acho que também tem duas coisas que são distintas, e aí são métodos, cada um tem sua preferência, cada jogo vai partir de um, que às vezes você parte de uma temática para criar uma mecânica, e às vezes você parte uma mecânica para depois incluir uma temática lá. Então, às vezes, na parte visual, por exemplo, às vezes você só tem a mecânica. O outro jogo, não é esse que eu vou testar hoje, mas um outro jogo que eu já testei e tal, tá praticamente fechado. Ele não tinha tema ainda, então...
Aguenta aí, Guilherme. Vamos de música.
Isso, é a música que o Neto escolheu.
Próximo bloco a gente... bloco a gente comenta, continua nisso aí, beleza? Racha Draw, jeito todo mundo curte, nerdizando, potencializando o nerd em você. Voltamos com o Nerdizando, episódio 135, dia 13, sábado. Como sempre, Nerdizando volta aos sábados, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Porque sábado de manhã é dia
de cultura pop.
É dia de nerdice.
É dia de você ser nerd, é o dia da sua semana pra você separar, pra você incorporar o nerd dentro de você e se esbaldar com a gente aqui, entendeu?
Exatamente.
É o dia de mandar
parando RPG de amanhã.
A esposa, as crianças pra casa da sua sogra, e você ficar tranquilo aí na sua casa, ouvindo a gente, participando aqui das nossas brincadeiras, dos nossos papos.
Se escuta energizando, preparando a aventura de RPG de domingo, fazendo os monstros, falou de 30. E hoje ainda é o dia mais nerd ainda, porque hoje
tem um playtest, né?
Né? Ô pai, vamos brincar lá fora.
Não, não tá vendo que eu tô criando o jogo.
Eu falo assim com o menino, Jorge.
Vai pra casa, sua mãe. Ele vai, é melhor pra todo mundo. Eles vão se divertir, né? Vão ficar com a vovó, vão ficar com o vovô.
Dependendo do pai, papai, o que vocês vão fazer hoje?
Joga a tabela de encontro,
né? Exatamente. Pega o livro dos monstros ali pro papai.
Joga a tabela de encontro, o que vamos fazer hoje?
Tá na prateleira dos livros proibidos, papai?
Não, na de baixo.
Eu 20, papai.
20 é zoológico.
A esposa aparece, ataque a oportunidade.
Exatamente. Aí só um 0-1 pode salvar.
Só quem é nerd que entende essa conversa aí.
Exatamente. O cara que tá em casa, ele tá entendendo.
A gente fez um episódio de RPG aqui, que a gente trouxe inclusive os dadinhos. Parecia que a gente tava jogando Búzio, né? Ninguém só escutava a chacoalhada. Foi um dos mais participativos, que teve um monte de gente querendo saber o que era, se passava, se pegava, se era, se tinha remédio para tratar.
Aliás, falando de podcast, acesse o nosso site aí, nerdizando.com.br ou baconzitos.com. Nosso podcast está lá para você acessar, para você ver os nossos programas. Já tem lá 134 programas disponíveis para você, para você poder dos mais variados tempos.
Ah, e tem novidade esse ano.
Sim, eu já sei que
você vai falar. Claro. O programa é hoje, no sábado. Na quinta-feira tem um replay às 22 horas. E na segunda-feira depois já vai ter o programa no podcast. Não vai ter mais um agenda de delay, não.
Acesse aí, nerdizando.com.br/agenda, que você vai ver lá a nossa agendinha do mês. Tá lá o Nerdizando Nerdcast no ar. Aos dias, sempre, toda segunda-feira. Tá lá o episódio disponível da semana passada. Vai estar disponível o episódio que foi no ar da semana passada. Vai estar disponível aí na agenda para você poder conferir, tá certo? Antes de falar sobre a agenda e as novidades do site, passou aqui no Nerdizando Inbox batido, que foi do Henrique Soares, que ele falou: bom, para o primeiro Nerdizando Inbox, parabéns a todos pelo quarto ano de programa e sucesso nesse ano que se inicia. Ok, a gente tava falando do Henrique aqui sobre a música da Gretchen. A gente imagina, lembramos do Henrique na hora, porque o Henrique é garotão, ele é garoto ainda. Eu acho que o Henrique seria um cara que, se visse um clipe da Gretchen, o nariz dele sangraria.
Ele não é japonês?
Eu acho. Seria aquela gotona de sangue assim. Ele, Gretchen! Você vai lá nas configurações lá do Google Chrome dele, tá lá só site de busca da Gretchen, assim, procurando coisas da Gretchen.
Cuidado, que
brincadeira, Henrique, brincadeira.
Você pode achar a Tami.
Vamos nessa então, pessoal. Nosso ano novo, nosso site está com muitas novidades. Uma delas é a nossa agenda, onde você pode acessar lá, entra em nerdizando.com/agenda. Você vai ver ali a agenda do mês, do programa. Então, todos os programas.
Mas
próximo programa do sábado está lá também. Durante a semana, as colunas que estão estreando.
Tem uma coisa muito importante acontecendo hoje, 2 horas da tarde, né?
Não é o Marty McFly, porque ele já chegou.
Não.
É o quê?
É o playtest.
É o playtest, nós vamos falar do playtest.
Ah, onde é que
nós
vai ser?
Vamos falar do playtest.
Bom, vai ser lá na taverna.
Uhum.
Fica aqui mesmo, aqui pertinho aqui. Fica aqui na rua 16, ali na galeria Água de Tambaú,
uhum.
Loja 15.
Loja
fica 15. Bem pertinho da estação Arniqueiras.
Ó, já dá pra ir de metrô.
Dá sim, justamente.
Toma todas, volta pra cá de metrô.
Exatamente.
Fala pro cachorro te buscar lá na estação.
Ou durma. Aliás, não. Melhor, tira essa ideia daí, né?
Então tu já tá...
Eu já... Não dá ideia.
Faz o seguinte, instala lá aquele hotel de gaveta japonês.
Sei.
Que o cara pega lá uma gavetinha, pula de ponta e sai no dia seguinte.
Deixa eu anotar aqui.
É, velho. Ó.
Isso vai dar rock.
Uhum.
Aí, pessoal. Fica ligado, nós estamos com ótimas colunas estreando aí. Já temos a informação inútil do Guilherme,
uhum.
Que estreou na semana do Guilherme Henrique.
Que é na primeira semana do mês?
Exatamente.
Na segunda semana do mês.
Falando sobre vários assuntos nerds. E o próximo ele já me falou que vai ser muito legal também. Então eu não vou falar porque é surpresa. Uhum. Depois ele briga comigo, não vou falar nada. Mas fica ligado que logo tá vindo mais uma coluna aí do Guilherme Henrique.
Eco.
E tem também a coluna Literalizando com a Brooke. Que é a Bruna Soares, que foi o tarado aí, não lembro o nome dele agora, que tá falando, ficou gamado na Bruna. Viu, Bruna? Foge! Fuja para as montanhas. Tá certo? Que é bem legal também ela trazendo um ponto de vista feminino aí pro universo nerd, que tá muito legal.
Uhum.
Outro também que recebeu elogio aqui de ouvinte, falando sobre o livro sensacional, é de autoria do Jorge Bessa, que também vai ter uma coluna com a gente aí, que vai ser sobre ufologia. Com o Jorge Bessa, que vai estrear também logo.
E o cara saca, velho.
Saca. Quer saber quem é Jorge Bessa? É muito simples. Acessa aí youtube.com/nerdizandobr e dá uma olhadinha nos nossos hangouts.
Isso.
Se eu não me engano, o hangout
último foi
o número 10. É o primeiro ali da playlist. Só você entra lá que você vai ver. Sensacional. Elogiadíssimo. Tá muito legal. Tá bom? E é isso aí. E a Zona Zen voltou também. Sexta-feira, ontem, começamos os quadrinhos da Zona Zen sendo publicados agora, depois das férias, tá lá também pra você acessar.
Que o povo se amarra, né?
O pessoal gosta pra caramba.
O pessoal gosta pelo enredo e tem gente que gosta pelas meninas de biquíni.
É, tarados, né? Não pode ver um...
Teve desse,
um,
né? Teve um personagem teve um que mandou... Que mandou assim, qual é o nome da Morenita?
É, La
Morenita. Isso, rapaz? Vai ver o gibi pra descobrir.
É isso aí, cara. Zona Zen no ar. E temos vários... Início de todo mês, é só você acessar aí.
Uhum.
nerdizando.com.br/agenda que você vai saber. Próximo programa da semana que vem.
Uhum. É
sobre quadrinhos.
É.
Já tá avisado aí, hein? Quadrinhos. Quer falar sobre quadrinhos na veia? É só você ouvir o programa da Nerdizando da semana que vem, tá certo? Vamos lá, então. Board Games. Tinha alguma pergunta que a gente ficou de responder pra alguém?
Não, a gente tava falando, né? Exatamente do
das etapas,
dos,
né?
Estágios de desenvolvimento.
Como é complicado o negócio.
Não é dormiu, acordou, escreveu 3 dias e tá pronto.
É, exatamente, é um processo. Uhum. Você vai alimentando ali, vai nutrindo, vai colocando tudo que você tem de você naquilo ali.
Inclusive, por conta do Idovan, a gente teve que interromper o nosso colega ali, que estava explicando. Exatamente. No meio da explicação dele.
Continue, Guilherme.
Não, eu nem lembro mais, cara.
Era o...
Sabe?
Tirou pause.
Eu não lembro mais, meu.
Era o He-Man, né, que eu tava falando.
O He-Man.
Não, eu tava falando que às vezes a gente parte da... Isso varia de pessoa para pessoa e também de jogo para jogo. Às vezes você parte da mecânica para a criação do jogo e você nem tem uma temática.
Uhum.
E às vezes você parte de uma temática, né, de um assunto, de alguma coisa que você acha interessante, sei lá, mercado imobiliário. E aí você cria um jogo baseado naquela temática.
Uhum.
Aí eu tava até explicando que eu já não é esse jogo que eu tô trazendo hoje pro evento do playtest, né?
Uhum.
É, mas eu já tive um outro jogo que ele não tinha temática. Ele foi testado 1, 2, 3 vezes e assim, ainda não tinha uma temática. Então eu tinha umas cartinhas que elas tinham círculos, quadrados, triângulos, porque eu não tinha o que colocar lá pra caracterizar uma temática, era só uma mecânica, né? Então às vezes você testa só a mecânica e a partir do momento até de como a mecânica vai se desenvolvendo,
ali no final que você chega e fala, talvez se colocar assim tal tema, acho que encaixa bem, né?
Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque a parte da mecânica lá, o que é onde tudo vai acontecer, né? Onde, digamos, onde o jogo vai rodar, né? Uhum. Quanto dela dá pra reutilizar em outros jogos? Porque assim, a gente conhece, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, existem vários jogos, vamos lá, vou puxar pro RPG, né? Tem vários jogos que usam a mesma rule set, mesmo set de regras, né? Sei lá, o pessoal que usa o D20 System, o pessoal que usa o D100, tem o pessoal que usa o D10, né? Da White Wolf.
Uhum.
Então, dá pra fazer a mesma coisa com os board games? Então, você tem lá a mesma mecânica com temática
ótima pergunta.
Medieval, temáticas de ficção científica.
E eu completo perguntando assim, se isso não dá. Se alguém às vezes não concorda com isso, tem gente que. Se é possível e se isso pode ser usado. Se tem alguém que encana com isso, ou se de repente você que vai fazer para comercializar, se alguém, alguém queira te bancar, possa ver isso de uma forma
positiva ou negativa.
Ou negativa, exatamente.
Uhum. Respondendo sobre as mecânicas, então, hoje em dia já tem catalogado vários conjuntos de mecânicas. Então você tem Set Collection, você tem Roll and Move, mais alguma aí, galera?
Work Placement, Draft.
Não, mas fala assim, peraí, só um pouquinho assim, porque às vezes tem o pessoal que tá ouvindo e não sabe.
Então,
hein,
aí assim, essas mecânicas, elas já estão bem definidas. Se você pesquisar em sites de jogos, de tabuleiro, você consegue classificar os jogos por mecânicas.
Sim, aí ele é. É um estilo de jogo, né? Tem um que tem uma cartinha, tem o outro que vai ter uma miniatura, o outro que vai ter fichinha e dadinho, tem outro que vai ter.
Isso, né, mesmo.
São estilos de jogo diferentes. Mas na hora que você pega um estilo desse e cria a tua mecânica, assim, você consegue usar aquela mesma mecânica. Para vários jogos diferentes?
Eu acho que tem
no
vários.
No esquema do GURPS, digamos, vamos lá, o que o GURPS fez foi o que fez mais, né?
Eu acho que existem jogos que. Fez tanto sucesso aí, foi relançado só com outra temática. No meu ver, eu acho que isso não é bem visto, assim. Porque daí, por exemplo, eu joguei um tempo o Mafia, que é uma versão do Bang. O Bang é um jogo famoso de cartas. E aí depois foi criado o Mafia em cima do Bang. O que é o Mafia? É o Bang com outra.
Upgrade do Bang.
Exatamente, com outro estilo.
A pergunta então não é nem tanto se o cara do primeiro jogo vai ficar grilado com você ou chateado. O problema é se você vai querer levar a fama de ter criado um jogo que foi claramente copiado, sei lá, vai dizer, né? De outro jogo conhecido, por exemplo. Isso aqui é uma. Então, a pergunta é outra, então. Será que o cara vai me processar? Eu acho que a pergunta não é essa.
Quanto mais
a pergunta é, será que você jogo, quer esse estigma pra você?
Melhor vai ter a aderência.
Exatamente.
Porque a minha pergunta é basicamente você ter aquele esquema, né? Se a pessoa já conhece aquela mecânica, se o cara já sabe jogar, digamos, D&D, pra ir pra um Forgotten Realms é mais fácil do que ele pra ir pra um White Wolf. Se o cara já joga Magic, é mais fácil ele pegar a nova expansão do Magic, ou uma coisa que é muito, que as regras são iguais do Magic, do que ele ir pra um Yu-Gi-Oh! Ou ele ir pra um Pokémon de carta, né?
Essa situação, ela também ela apresenta muito no board game também.
Uhum.
Porque no board game, respondendo assim, não existe mecânicas exclusivas, né? E hoje, o Balthiago falou também assim, quando aparece algum jogo na comunidade com mecânica completamente nova, ele já sofre aquela hype, né? Todo mundo já vai pra ver o que tá acontecendo e tudo. Mas quando isso não acontece, os jogos novos que estão chegando é um amálgama de boas mecânicas de outros jogos que estão aparecendo,
sim,
né?
Uhum.
Então assim, isso aí acontece bastante também na comunidade do board game. Por exemplo assim, quando você joga determinado tipo de jogo, work placement, no caso alocação de trabalhadores, né? Quando você tá jogando e você apresenta um outro jogo pra outra pessoa, você já jogou aquele jogo? Já, então bom, ele tem um mecanismo muito similar também de alocação de trabalhadores. né? Igual tem um jogo famosíssimo, que é o Five Tribes também, que ele utiliza um jogo, utiliza um mecanismo de um jogo africano chamado Mancala,
uhum.
no qual você tem que distribuir, deixar as peças e por último deixar uma peça, né? Então esse jogo popularizou essa mecânica, trouxe essa mecânica, né? Aí depois veio um designer famoso chamado Stefan Feld, que ele trouxe um jogo chamado Trajan também, sensacional, um jogo muito bom. Aí, tanto que as pessoas falam assim, aí, como é que é a mecânica? Olha, muito parecido com a mecânica do Five Tribes, que é um jogo também.
Exatamente. Que, e que não fica aquele esquema, ah, mas é aquele ali com uma outra roupagem. Não,
é.
Ele é similar a esse, mas tem toda a sua história, tem todo o seu...
Perfeito, é. Não é à toa que ele está ali. A pessoa simplesmente não pegou a mecânica e vai falar, é bonitinho, funcionou ali, não. Tem um motivo pra ela estar ali, né?
É diferente do Angry Birds e Angry Birds Star Wars, né?
Isso. É. E pega essa mecânica e integra com outra... O que tem acontecido muito ultimamente é essa mescla de mecânicas, né? Então, há um tempo atrás, o jogo era todo worker placement.
Uhum.
Ou o jogo era todo de set collection. E aí, hoje em dia, a galera tá mesclando isso. Porque mecânico, acho que já tem um tempo já que não surge uma mecânica nova.
É, tem.
Então a galera vai mesclando isso daí e os jogos que se destacam acabam ficando como referência, igual o Juliano disse.
Uhum.
Diga, Plínio.
Não, já foi.
É?
Já foi respondido.
Eu tô, gente, eu tô aqui,
boa
eu...
conexão Wi-Fi aqui, tá?
Mike, eu trouxe aqui uma. Tá certo. O Mike, eu trouxe aqui uma caixa bacana aqui do Jogo dos Conquistadores, da Estrela. E me veio uma pergunta na cabeça que eu queria fazer pra vocês. Quais são as marcas que vocês. Quais as marcas que vocês gostam e recomendam? Muito bonita essa caixa, hein, cara?
Marcas que você diz são as editoras?
Os criadores, desenvolvedores.
Os publicadores.
Os publicadores. Quais os que vocês acham que estão assim em alta e que estão mandando muito preto. Bem, assim? Que vocês, que vocês gostariam de chamar?
Prefeito Tetra.
É, deixa eu falar Brasil, assim.
Quem vocês gostariam de chamar pra comer chá com bolinhos lá na casa de vocês?
Eu posso sair em qualquer momento desse programa, hein, cara? Tô brincando, não, obrigado.
Quer ir primeiro?
Não.
Agora você vai primeiro.
Eu ouvi a resposta dos outros primeiro.
Mas não, perdão,
né?
eu prefiro que vocês vão primeiro, por quê?
Não.
Eu tenho uma loja, gente.
Tá, não, então tá bom.
Não,
justificado.
É,
tudo bem, você não precisa responder se você não quiser.
Deixa eu falar assim, por que todo mundo conhece o Ori e Banco Imobiliário?
Uhum.
É porque eram as grandes editoras que existiam, né, na década de 80, 90, 2000, Que faziam esses jogos e eram só esses que existiam. Só que lá na Europa foi criado vários outros jogos e tal, e nunca chegou aqui pra nós. Então...
Culpa da Estrela.
Oi?
Culpa da Estrela.
Exatamente, culpa da... Não. Não sei de quem é a culpa. Mas enfim, aí hoje em dia, a partir desses jogos que estão sendo criados na Europa e tal, e hoje está sendo criado em todo mundo, né? Inclusive aqui em Brasília. Mas a partir desses jogos que aí foram surgindo novas editoras aqui no Brasil. Então hoje a gente tem a Galápagos, que é uma ótima editora de jogos, que trouxe vários jogos e agora estão começando a fazer jogos brasileiros também. Tem Fanbox, tem Devir e as próprias que já existiam, por exemplo a Grow, que ela começou também a pegar esses
acordaram
jogos
agora
esses jogos de
jogos
fora
modernos.
Né? Então agora você pode ver que tem jogos antigos da Grow sendo vendidos, mas junto tem lá o Catan, tem outros
Carcassone.
Jogos que... Carcassone, que são jogos modernos.
Ah, que legal, boa sacada essa deles, hein? Pegar os jogos antigos.
Exatamente.
Você colocar... Pô, legal isso.
E aqui no Brasil, esse ano, último ano que a gente teve, em 2015, estourou, assim... novas editoras surgindo.
Tem produções independentes
também. Isso é bom
também.
Pra nós, né?
Isso é bom, né, cara? Assim, porque é mais espaço pra desenvolvedores novos ganharem uma chance, uma oportunidade de você criar.
E né? quanto mais...
E ter o seu jogo viabilizado.
Quanto mais for incentivado, melhor a qualidade fica. Mais a gente tem um destilado, né? Uma coisa um pouquinho melhor. Mais refinado.
E eu acho que, como tudo, o profissionalismo, eu acho que é fator determinante pra você saber quando um jogo vai vingar ou não vai. Não basta o jogo ser legal. Você precisa ser um profissional, você precisa levar isso a sério. Você precisa fazer bem o seu trabalho, porque isso vai ficar refletido no seu produto. E, é logicamente, um investidor anjo, por exemplo, vai perceber isso, que ele não é tonto. Não adianta você ficar, eu sou super interessado. Não. é uma série de. É um conjunto de qualidades e de. Sim, sim, vamos lá então. É um conjunto de coisas que você precisa ter para desenvolver isso aí, levar isso adiante, você ter isso concreto na sua mão. Vamos de bloco de música e a gente volta daqui a pouquinho, então vamos. Então vamos nessa, aguenta aí que a gente já volta. Rádio Federal, jeito todo mundo curte e o Energizando, potencializando o nerd de você. Depois eu explico por quê. Aê, voltamos Energizando, episódio 135, início de temporada, com grande estilo, falando de board games, com os doutores em cultura pop, nós aqui do Energizando. Temos também Guilherme dos Reis, Michael Santos, Thiago Fiorenza e...
Juliano Batalha.
Batalha?
Batalha.
É, legal, hein? Legal. Esse é o sobrenome mesmo ou nome artístico?
Não, é sobrenome mesmo.
É mesmo? Pô, que legal, cara. Sério? Batalha. Soldado Batalha. Já seguiu o exército?
Sim.
Era Batalha, então, era. Nome de guerra?
Era, exatamente.
Brasil, Brasil. É isso aí, galera. Então, pessoal, uma coisa que eu queria ver com vocês... aonde as pessoas muitas vezes, e a gente já puxa o gancho já para falar do evento, as pessoas muitas vezes querem participar dos grupos, querem se informar, mas eles não sabem onde é que está esse povo que desenvolve games. Vocês ficam em algum lado dos túneis dos Morlocks desenvolvendo isso lá com aqueles
mutantes esquisitos? Embaixo tem o NB ali, naqueles túneis ali.
Nos túneis? Aonde que essa pessoa está, assim? Como entrar em contato com essas pessoas, além de ir nos encontros para se informar e tudo mais?
Eu acho que aí tem várias coisas, né? Primeiro tem você conhecer sobre os jogos. E aqui em Brasília, por exemplo, é muito bem servido de casas de jogos, né? Tá aí o Juliano da Taverna. Tem os grupos, né, que se reúnem para jogar, né? E aqui mesmo, aqui nas redondezas, aqui perto do estúdio, né, aqui em Águas Claras, tem o pessoal da CDC. E para quem é que está interessado em criar ou participar da criação de protótipos e tal, aí tem o pessoal da Forja de Dados e Cubos, né? Que tão, aqui é o Maico aqui. Então aqui a gente está com os representantes assim para falar de cada um desses.
E como que as pessoas vão entrar em contato com o Michael, por exemplo, da Forja?
Então, lá na Forja, o jeito mais fácil de entrar em contato agora é Facebook. Então, facebook.com/ForjaDC.
Que não seja um sinal, assim, da Forja DC no céu, que às vezes o cara não vai entender isso, né?
Não.
Porque às vezes acontece, do cara, já falaram assim, como é que faz
isso? Às vezes o cara quer entrar no sinal,
tô projeto o sinal, eu falei, não, cara, tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil do que isso aí, tá? Ninguém tem Facebook, não tem uma coisa assim mais fácil, não... Como é que
eu tô
é?
Colocando aqui no nosso Facebook a página deles.
No Facebook agora. Lá já entra em contato com a gente.
Não
a gente
é o caso
já passa
da Forja,
endereço claro. De grupo, de e-mail, grupo de discussão. Que, além da página do Facebook, que é onde a gente divulga quando tem playtest, quando convida a galera, a gente tem um grupo de discussão voltado para os designers. Para discutir mecânica, discutir algum problema de design do jogo.
No Facebook?
O grupo é no Google Groups.
Ah, que legal, grupo de cara. Poxa aí, bacana.
Aí já é fechado ali pro pessoal que tá criando mesmo, às vezes compartilhar.
E como é que é? Tem limite de idade isso? Tem algum requisito ou qualquer um pode solicitar participar?
Tem que ir no banheiro sozinho.
Tem que
se alimentar sozinho.
Exatamente. Tem que lavar a mãozinha depois que ir no banheiro.
Tem que aprender.
Na verdade, o pré-requisito acho que seria... Tá desenvolvendo já algum jogo.
Isso é uma pessoa séria, né? Tipo, não é pra fazer piada lá. Você tem lá pra você participar do grupo pra agregar.
Isso exatamente.
Não é pra você ficar lá
do grupo. Fortalecer a comunidade de desenvolvedores.
Legal, bacana.
Porque também tem isso, assim, a Forja, ela tá. Aqui a gente, a Omninerd até se juntou aí a Forja pra fazer esse evento, né? O playtest, né? Mas se você for no Facebook da Forja, sempre tem alguém ali fazendo playtest em algum lugar. Então,
fica ligado, né?
Fica ligado ali, acompanhar a página que, né, sempre vai ter os desenvolvedores sempre divulgam. Vou fazer playtest e tal jogo, não é isso?
Quase toda semana tá rolando um playtest em algum lugar.
Então você só não acha se você não quiser ou se você for muito mal informado e se não ouviu o Nerdizando, porque a gente já tá falando pra vocês aqui.
Além disso, tem a página da Omninerd no Facebook. Sim. E no...
A Omninerd, no caso,
dá o serviço aí,
a gente faz. De vez em quando a gente realiza alguns eventos. O objetivo, a missão da Omninerd, né, é justamente poder propiciar assim, essas iniciativas nerds, né, empreendimentos nerds. Então, para a gente foi ótimo achar a Forja de Dados, porque a gente já tinha feito, inclusive, um evento voltado para playtest, e foi muito difícil achar o pessoal que criava jogos, né? Então...
Foi difícil.
É, inclusive, a gente está aguardando fervorosamente o Dia da Toalha.
O Dia da Toalha?
Estou falando aqui. Olha aí. Já está na minha agenda lá. Querida esposa, dia tal é o Dia da Toalha. O pessoal da Omninerd já falou que vai fazer alguma coisa e... Tô junto. Se quiser, vem comigo. Tá. Se não, vai no...
Se não, você...
Vai assistir filme lá no, na no cultura.
Cinema. Então, o Dia da Toalha mesmo, quando a gente fez a última versão, né, a última edição, uhum. A gente procurou falar, a gente até falou assim, ó, pô, vai ter, rolar a mesa de jogo. Agora,
esse ano, né?
Vai rolar. Agora, só aparece lá com o seu jogo e jogue, ok? Agora, reserva de mesa só para quem está com o protótipo, porque é justamente para
claro.
Poder o pessoal. Esse ano a gente pretende fazer da mesma forma.
Naturalmente, meu caro Watson.
Sim. Que é o quê? Para justamente o pessoal que está desenvolvendo, o pessoal que tem...
Corra! Se você não está com o seu protótipo ainda tem tempo, cara.
Tem tempo, é maio.
O dia da toalha é em maio. Tem bastante tempo, né?
Pois é.
E agora, o AC/DC é o Águas Claras...
Dados e Cartas.
Dados e Cartas. Tem no Facebook também?
Tem. Tem um grupo do ACDC mesmo.
Já
é um problema, não dá pra saber se é ACDC ou AC/DC.
Rapaz, eu falei
chame AC/DC, do que você quiser.
Mas aí é porque por causa da banda, né?
Então, só falando um pouquinho o que é o ACDC. É um... Ele surgiu pela necessidade minha e da minha esposa de encontrar um lugar para jogar. Uhum. E a gente era novo aqui em Brasília, né? Mais especificamente em Águas Claras. E a gente procurou e a gente viu que tem lojas. Talvez eu encontre uma briga agora com a taverna. Mas...
O quê? Como ousa?
Exato. A gente viu que tinha lojas para jogar, só que é um pouco diferente assim de você ir para um grupo específico jogar, porque lá quando você chega na CDC, hoje tá dando em torno de 40 pessoas em média, tem todas as terças às 19 horas. Opa. E também a gente tem problema no horário de término dela.
nunca 10 horas.
Rapaz, vocês precisam de um guardião lá, velho. Põe um cara de 2 metros de altura.
Então
põe um pedaço de pau na mão dele e ele fala, bate no chão, velho. Não precisa bater em ninguém, só no chão. Barulhão de
todos. O ACDC acontece geralmente em algum salão, né, de algum prédio. Hoje tá acontecendo sempre ali no salão do prédio Pau Brasil, do edifício Pau Brasil. E o guardião são os moradores reclamando do barulho. Então, tá finalizando meia-noite agora.
Mas... O senhor Everaldo lá do sétimo andar, que tá uma confusão com todo mundo.
Exatamente. E é pra isso,
sentar e jogar.
Exatamente, lá tem vários tipos diferentes de jogos, de todos os temas variados, então tu chega, não precisa saber jogar, tu chega lá, vai ter uma vaga em uma mesa ou outra, se alguém te ver já sem, meio perdido lá, já vai te chamar pra começar uma mesa. E é isso, eu acho que é um pouco diferente, só me explicando, de ir numa loja, porque geralmente na loja tu já vai com um grupo pré-determinado, embora na taverna seja um pouco diferente isso, porque o pessoal já meio que se conhece, talvez até por causa da CDC, que já se conheciam antes, e também outras pessoas
que
vêm de fora, né? Mas... grande dificuldade que eu encontrei quando cheguei aqui, e ainda não existia a taverna, né? Mas existiam outras lojas, é que eu cheguei lá e geralmente as pessoas iam com os seus próprios amigos lá. Ah, vamos lá em tal loja, vamos jogar lá. Uhum. Aí montava uma mesa e a gente chegava e se sentia meio deslocado, assim, né? O ACDC resolve isso, assim. Todo mundo chega e encontra um lugar pra jogar e jogos diferentes.
Essa é a maior verdade. Tanto
e,
que
e a taverna? Vamos falar da taverna.
Bom, a taverna foi um empreendimento aí que surgiu também idealizado também por três nerds também, né? No caso que é eu, o Luiz e o Bruno, né? Muito parecido também com o mesmo propósito também que o Thiago falou. E a gente também tem essa parceria com o pessoal da Forge, da OmniNerd, pra quê? Pra que torne essa cultura acessível pra todos. Pra que, se você, por exemplo, se você tem dificuldade de achar um grupo pra jogar, ou também quer conhecer bons jogos, essa foi a principal missão da taverna quando ela surgiu, né? Nós decidimos vir para Águas Claras por uma questão, primeiro por uma questão geográfica, porque antes as grandes lojas em Brasília ficam no plano, né? Então aqui, colocando a loja aqui fica mais fácil para todo mundo. Igual, por exemplo, você tem uma gama, eu tenho uma gama de... Já não são mais clientes, já são amigos, né, que vão para lá, né? Que já vão a pé, ou vão... Com o metrô. Isso daí conta de uma maneira muito positiva, ainda mais, e principalmente...
E com colesterol também.
Exatamente, né? Exatamente. E aí, temos lá, hoje, nós vendemos jogos, né? Representamos as principais publicadoras que nós temos no Brasil, né? Que tem Galápagos, Fanbox, todos. Vamos importar agora, daqui um tempo. E também temos um cover, no qual a gente disponibiliza, hoje, 130 jogos. Até final do ano, a gente pretende chegar a 200 títulos, né? E você paga um valor e você aprende. Você, é, igual, por exemplo, a pessoa, eu tenho vontade de conhecer aquele jogo. Então, tanto eu, o Bruno, o Luiz, nós estivemos na loja, você vai sentar e você vai aprender o jogo. A pessoa também quer comprar algum jogo. Pô, tem um jogo novo. Você não sai da loja. Enquanto você não jogar, você não sentir o jogo. A gente não faz com que a pessoa leia o manual. Primeiro ela tem que jogar. Sentiu o jogo, gostou, é isso. Beleza, agora você pode levar o jogo e também pode vir à taverna para você jogar também.
Atendimento diferenciado, né?
Exatamente.
O que traz, o que mantém o cliente, né?
É igual, repetindo, né? O nosso objetivo maior é o quê? É tornar acessível o hobby.
Massa.
E ele, assim, o board game, assim, ele veio numa época muito bacana, né? Porque ele volta o quê? Ele quebra a virtualidade, ele torna a relação possível entre as pessoas.
Ele traz o pessoal para jogar junto.
Sentar
numa mesa, dar tapa na mesa, gritar um com o outro.
Exato. Evitem Game of Thrones, né? Esse jogo também é...
esse é o que
eu acaba aqui.
Eu vendo ele, mas eu evito.
Ele falou isso da interatividade. Eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana no Facebook. Do japonês lá jogando. Aí o pai dele entra no quarto com uma marretona, cara.
Machado, velho.
Ele destrói o jogo.
Jogando no computador.
Chega lá, cara! Fica grito, cara. Eu falei assim,
cara. Machado num PS4, velho. E assim, ó.
Cara, foi uma coisa sinistra aqui. Sinistro. Aí, o bicho tentou tirar o jogo lá da venda do campo. Não adiantou, cara. O cara pegou, levou de volta e.
Tem que ser assim, velho. O pai fala, moleque, vai lá tomar um sol que tu tá muito branco.
Agora você não vai entender, mas isso é para o seu próprio
bem. Olha, já falei, tem que tomar sol. Pode bater no moleque, PlayStation?
Pode bater no PlayStation.
Vai o PlayStation na parede.
Pode.
Tá certo, pessoal.
Eu acho que o principal intuito do board game, no fim de tudo, são as amizades, né? Então,
Nada melhor que perto, né, cara?
Exatamente, não importa a mecânica de um jogo e tal, se você não acabar se divertindo e fazendo amigos, então...
O ACDC é isso, né?
O ACDC...
Basicamente é isso.
Exatamente.
É um ciclo de amizade.
Como eu disse, por ter chego aqui na cidade, não conheci ninguém, e o ACDC, hoje, meus melhores amigos...
Sua família.
São de lá, né?
Por isso que o Ministério da Saúde Nerdizando recomenda board games, porque é bom para a saúde.
Bom para a saúde, bom para a cabeça.
E lá no ACDC também sempre tem alguém da Forja lá de plantão, né? Se você quiser conversar, não quiser mandar e-mail, sempre tem alguém lá. O Thiago, inclusive, é um dos integrantes.
Isso. Eu acho que pra Forja a melhor forma seria entrar lá no Facebook e dizer, ó, tem um protótipo, quero participar. Aí a gente põe no grupo lá, né?
Massa. Exatamente.
Fica fácil.
Lembrando que o playtest, então, é hoje, local e hora.
Hoje, a partir das 2, até
também
o horário...
conhecido como 14 horas.
Também conhecido como 14 horas, até o horário de fechamento da loja. Até
22 horas de maneira... 3 horas da manhã, né?
Até botarem a vassoura atrás da porta.
Lá atrás da porta, né?
E é um evento justamente para isso. Hoje vai ter vários, então vai... os playtests, né, marcados aí pela Forja. Então, às vezes é um playtest que tá no lugar, é uma coisa um pouco... Hoje vai ser uma concentração, né? Ou seja, hoje vai ter... Já tá lá até na página do evento no Facebook. Já tem as fotos lá de alguns protótipos que já estão confirmados para hoje. inclusive o protótipo do Michael.
Quantos, mais ou menos?
Ah, acho que tem 5 ou 6, né?
Acho que são. Bastante coisa, cara.
7 protótipos.
Rapaz. Pode aparecer.
Pode aparecer mais algum de surpresa que.
É, hein? Quem quiser também, quem tiver protótipo, tá sabendo agora do evento e aí tá, ouviu aqui o Nerdizando, tá sabendo do evento, pode aparecer lá com o protótipo, não precisa fazer um pré-cadastro, né?
Nesse você pode levar um protótipo assim e tal.
Exato.
Mas lá no dia da toalha tem que ser um protótipo, né? Finalizado. Pra ter uma mesa.
O dia da toalha a gente vai definir.
O dia da toalha
ainda
é mais embaixo.
Calma, pessoal. O dia da toalha ainda está sendo planejado.
Ainda tem tempo. O dia da toalha é a Comic Con.
E pode aparecer hoje, principalmente, quem gosta de testar coisas novas, né?
Exato. Vão ser jogos diferentes, como a gente até anunciou. São jogos que não tem nas prateleiras das lojas, pelo menos por enquanto, né?
Por enquanto.
Cara, é a oportunidade de participar do processo de criação, de dar dicas, de falar, pô.
Quando você estiver lá na frente da loja e ver lá, tá lá o joguinho lá na vitrine, você vai lá pro seu filho: eu participei do playtest desse jogo, filho.
Exato. Que legal, papai!
Então vai ser às 14 horas lá na taverna.
E se você não tiver um protótipo, mas estiver interessado no processo de criação, quiser saber mais também, só chegar e conversar com a gente, é tranquilo pra trocar ideia.
Show de bola.
Tá certo, pessoal. E aí, vamos de popcorn break?
Vamos.
Manda bala.
Popcorn break!
Posso falar?
Deadpool!
Meu irmão, vai assistir Deadpool, velho. O filme é tão sinistro, mas tão sinistro, que a Fabiola saiu do cinema falando das cenas do filme. O filme é escrachado pra caralho, tem até o tiro no fiofó.
Cara, vou ver hoje esse filme.
Velho,
já assistiu?
Assista. Não, cara, vou ver vale hoje, muito cara. A pena. Vale
não,
e
o pior que deixa quarta-feira, é nego buzinando. Você não viu? Não,
fala, meu irmão, puta, viu, cara? É bom pra dedéu. Vai Deus, lá, calma. Assiste, velho, e depois me agradece.
Tá, tá certo. Parece que a Fox acertou na mosca dessa vez.
Não foi, né? A Fox que fez esse filme. Ela só pagou.
Ah, não?
Quem fez foi o Ryan Reynolds, o diretor, e o escritor. Os caras fizeram.
O Ryan Reynolds. Assim,
a gente quer fazer.
Ele é diretor do filme?
Ele é produtor.
Ele se redimiu.
Dessa vez a Fox só não se meteu. Ela só não cagou a parada.
É. Entendeu? Entendeu o que acontece quando o estúdio não vem meter o dedinho no negócio? A DC tem que aprender com isso. A DC faz o filme, o estúdio paga. A Warner Brothers paga.
O Brunão do Jurassic falou que aquele Colossus ali é o Colossus que ele gostaria de ver no X-Men.
Bom, velho.
Aquele é o Ultimate, né? Não?
Meu irmão! Que massa! Parece. Meu irmão, Colossus está lá.
Parece.
Ele é da série Ultimate?
A menininha, a
Skype. Não, aquela menininha é um mistério. Não sei se ela tá nos gibis.
Não, ela existe no gibi. No
é
gibi.
Existe? Força do gibi lá, acho que é Skype.
É, ela tem um nome em português, é. Não sei o que lá, não sei o que.
Bom, outro filme que eu vou. Outro filme que eu vou sugerir pra vocês, vai passar hoje à noite no canal da Fox também, já pegando.
É, acho que é Mício o nome dela.
É um desenho animado muito, muito legal e engraçado. Eu não dei muita chance pra ele da primeira vez que eu vi, tanto que eu assisti os primeiros minutos e não curti, mas. Eu assisti ele não tem muito tempo, inteiro, e eu achei ele muito divertido e engraçado, cara, que é As Aventuras de Peabody e Sherman. Não é escrachado como Deadpool, mas é uma coisa pra você assistir aí com a sua família, bem legal. As Aventuras de Peabody e Sherman vai ao ar hoje no canal da Fox, se eu não me engano, às 9h30 da noite, também conhecido como 21h30. Então você fica ligado aí pra você assistir. Assiste, cara, você vai dar boas gargalhadas, isso aí eu te garanto, porque eu ri demais. Bom, alguém quer recomendar algum filme aí?
Eu tenho.
Então, manda bala. League of Legends. Ou League of Legends não é. Legends of Tomorrow.
Tá sabendo, hein? Tá sabendo, hein?
Legends of Tomorrow, dia 18.
Eu só vou aguentar logo. No Popcorn Time tem 4 episódios. 2 pilotos e 2 episódios disponíveis.
2 pilotos?
É, eu não entendi isso também, não. Eu ainda não vi. Tá lá, Pilot 1 e Pilot 2.
Tá bom.
Vamos lá. É, a minha dica, cara, eu queria vi altos filmes legais pra indicar, mas eu vou terminar indicando que eu assisti ontem. Porque saiu uma série, 12 Macacos.
Ah, legal. boa, boa.
Passado,
só que exatamente,
macacos.
Exatamente.
Essa caninha porque eu falei 13 macacos.
Tu aumentou um, né? É.
E ontem eu assisti um filme pra poder pegar já algumas coisas.
Os Paranauê.
Os Paranauês pra poder assistir a série.
Ah, então, o filme é muito legal, eu vou assistir. Vou
e
assistir.
Se você tem alguma coisa que quer explodir o seu cérebro, assista Mr. Robot. Mano, procure a série Mr. Robot. São apenas 10 episódios de uma confusão mental que vai explodir o seu cérebro, pequeno nerd que gosta de computadores e hackers.
Ok.
Piru. E aí, agora pra vocês, um board games.
Não, peraí, rapidinho. Faz aí. Antes de... Hã?
Faz aí, os caras não estão falando, a gente não tá falando de recomendação, recomenda board game pra galera aí, galera. Tá.
Antes de, deixa eu só terminar os jabazinhos aqui. Ah. Hoje tem evento de RPG. Magos do Planalto apresenta o Mausoléu do Lich. Tá certo? Vai ser hoje, dia 20. Ou dia, hoje, semana que vem.
Dia 20, eu já tava 20, falando. Você falou hoje, 13, eu falei, ué, hoje.
Dia 13, dia 20 é sábado que vem. Das 12 às 22 horas, lá no Cebinho, na 406 Norte. Bloco C, loja 44, lá na Asa Norte, também conhecido como lá Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, Brasil, tá certo? Aparece lá, semana que vem a gente dá um lembrete de novo. Qualquer mais informações, entra aqui no site nerdizando.com.br e dá uma olhadinha lá na nossa postagem sobre o evento pra você ficar ligado e comparecer, tá bom? É, eu tinha que falar outra coisa também, o que que era? Ah, sim, essa semana agora, dia 18, temos Hangout. Certo? Com o Enéas Tavares, o autor do livro Brasiliana Steampunk. Vai falar com a gente sobre esse universo de steampunk, que a galera se amarra. É um cara muito peculiar, um autor bem peculiar, assim, na forma dele se vestir. Ele sempre tem muito estilo e ele é muito gente boa. Ele vai conversar com a gente aí dia 18, tá certo? No Hangout. E é isso aí, pessoal. Muito bem, temos 2 minutos. Board games que vocês
recomendam.
Bom,
na pressão.
Ai, meu Deus, pra jogar. Um só.
É.
O primeiro que vem na cabeça, assim, tchum.
Brás.
Pronto.
The Resistance.
Ah, não.
Primeiro na cabeça.
Eu não vou.
Publicado. Que o cara consegue comprar e jogar com a família.
Eu vou do clássico, eu vou de um clássico. Porto Rico.
Boa.
Pô, quem tiver com tempinho aí, Eclipse.
Nossa.
Eclipse que é 9 horas pra jogar.
Pra ensinar.
Mas é bom. Crédito.
É. 9 horas quando você tá ensinando.
É.
12.
É. Ok. Tu.
Não, já falei, vai assistir Deadpool.
Então tá bom. Não, de board game que você indica.
De board game que eu indico?
É.
O do Star Wars, velho. O X-Wing. É Dodói. É Dodói.
É, né? Eu não sei porque eu pergunto, cara.
Não, é porque eu já joguei, velho. É de passar mal. É um xadrez. Um xadrez com navezinha de Star Wars, basicamente.
Ele já falou desse beleza, então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fique ligado, semana que vem vamos falar sobre quadrinhos. Tá certo? Fique ligado essa semana também, que tem novidade aí no site do Nerdizando. Confere lá o nosso canal no YouTube também, youtube.com/nerdizandobr. Entra lá no becozitos.com pra você conferir o nosso
podcast?
Nerdcast, exatamente.
Ele é o Nerdcast porque a gente tá fazendo que nem o Batman. É Nerdcast, é Nerdpágina, é Nerdbook,
exatamente. É Nerdtudo, entendeu? A exclusividade do Nerdzano, a gente tem mais é que aproveitar, tá certo? Pessoal, valeu, obrigado pela presença de vocês.
Valeu.
Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Até mais.
O Nerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Música.